Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo, episódio número 225. Eu sou o Chapéu e tô aqui com o Xamon.
Esse foi o pior podcast da história? Interrogação.
O quê?
Eu tô sendo clickbait.
Pra quê? Mas tudo bem. Bom, hoje, dando uma prévia, a gente vai falar da Nintendo Direct Partner Showcase do dia 31 de julho, que aconteceu na última quinta. Mas, antes disso, Xamon, poderia falar como os nossos ouvintes podem nos ajudar?
Os nossos ouvintes podem nos ajudar nos curtindo nos principais agregadores de podcast, Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer. Estamos em todos eles, e se não tiver, avisa que a gente coloca. A gente também, eles podem comentar também no www.conexãonintendo.com.br. A gente tem um podcast de comentários, o CN Comentários. Lemos os comentários quinzenalmente. E também nos seguir nas principais redes sociais. Twitter, Blue Sky, Instagram, @ConexãoNintendo ou Conexão Nintendo.
Boa. Valeu, João. Automatizar essa frase, né?
É, então, nunca é gravado. Esse é o problema, esse nunca é gravado. Fala assim, é ruim, eu percebo que não é gravado, né?
Bom, bora lá. A gente teve a Nintendo Direct Partner Showcase. Teve uns rumores, né? Acho que aquele... como é que era o nome dele? Nate the Drake, isso. Do Uncharted.
Ele é o avatar dele de Uncharted.
Ele tava lá comentando, vai ter, né? E muitos outros falaram que ia ter, mas é a galera que fala que vai ter toda semana. Mas teve. Foi anunciado um dia 30, um dia antes. Rolou. Foi partner, muitas pessoas ficaram tristes. É importante ser uma partner, na verdade, né? Ao meu ver, nesse começo do Switch 2, pra gente ver que... Não, o console vai ter apoio das third parties, né? Porque a gente sabe que jogos principais da Nintendo já tem até que coisas planejadas.
Então, mas eu acho que a galera, mesmo assim, ela teorizou, inclusive, muita gente, né? Eu vi, por exemplo, um veículo que eu gosto de acompanhar, produzindo conteúdo pré-gravado, e achando que ia ser um Direct normal, né? Não partners. e aí postou de qualquer forma. Então eu acho que muita gente tava com a esperança de ser um Direct normal, porque a gente ainda não tem as datas, né? Então assim, a Kirby é esse ano, Metroid Prime 4 é esse ano, e a gente não tem a data dos dois. O Hyrule Warriors, o que não impediu de ele aparecer e não ter data do mesmo jeito. Então acho que as pessoas esperavam, assim, mas partners é importante sim, porque a gente tem que ver apoio, né? A gente até, acho que fizemos até uma reclamação antes de que não estão anunciando, teve todas aquelas coisas da Summer Game Fest e não teve anúncio pro Switch 2. E o Switch 2 já estava em mercado.
Sim, é. E aí eu acho que muita gente criou a expectativa de que esse era o momento de aparecer, sei lá, GTA 6, novo Call of Duty, Battlefield, não sei o quê. Mas vamos lá, calma. Vamos com calma. Olha, antes da gente passar, a gente gosta aqui no Conexão Nintendo de fazer talvez da maneira mais boa possível, que é passar pela Direct inteira, cada ponto. Mas é importante que isso conta uma história, né? E a gente não vai se prolongar muito nas coisas que a gente não tem interesse. Porém, vamos falar aqui primeiro das diferenças que teve na Direct japonesa. Eu e o Jomon aqui, a gente repassou por ela, né? O Jomon foi sendo meu tradutor aí. Então, manda bala aí, Jomon.
Então, na Direct japonesa, a gente vai pegar só os que apareceram naqueles história completa, né? Não naquele jogo rápido que aparecem vários em sequência. Então, dos diferentes que apareceram, apareceu o primeiro jogo, foi Prito Prisoner, que ele é um polícia ladrão, 4 animais e 2 robozinhos. Esse jogo vai sair no ocidente, né? Pelo menos no Steam ele está lá, e com todos os textos em inglês. Será lançado no verão de 2025. E parece ser interessante, meio Among Us com cocô e xixi, porque os animais eles fazem isso. Para impedir os robôs. Também a gente teve uma trilogia de Dragon Quest aparecendo. Apareceu o trailer de novo de Dragon Quest 1 e 2, dando foco nos 4 heróis do Dragon Quest 2, né? Sendo que um é novo dessa versão. E falando ali, beleza, a aventura do Dragon Quest 1. E acho que eles comentam também, é um novo início e um novo final. Então talvez tenha algumas coisas a mais ali do que os... pra melhorar a história de Dragon Quest, né? Dar mais detalhes. O jogo vai sair dia 30 de outubro de 2025, também para o Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2. E junto eles falaram do Dragon Quest 3, que também não falaram no nosso Direct, que está recebendo um update gratuito para o Nintendo Switch 2. Eu não vi a data exata, parece que já lançou no dia do Direct. Então esse fica aí um update gratuito, usuários de Dragon Quest 3. E Dragon Quest 1 e 2, a Square Enix já falou que não existe o upgrade da versão de Switch 1 para o Switch 2. Então, onde você compra, fica. Além disso, teve o anúncio de Hono Kurashi no Niwa, que são dos criadores de Yomawari, e é um jogo de fazendinha e terror. O jogo vai lançar dia 30 de julho de 2026, né? Então a gente já tem uma data aí para mais de um ano depois. O jogo também é para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Eu não joguei nenhum desses jogos, porque jogo de terror não é uma coisa que eu jogo. Então, nem Yomawari, e provavelmente não vai ser esse. E eu acho que o motivo desse Direct pro Japão, o anúncio de Momotaro Dentetsu 2, a Nata no Machi Mokito Aru, que vai lançar pro Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, vai lançar dia 13 de novembro de 2025, é o jogo que é tipo Monopoly barra...
Jogo da vida, né? Da vida.
Barra Jogo da Vida. É um jogo que passa por várias cidades do Japão, e com a tradução desse subtítulo, né, a sua cidade certamente está aqui, né, também tem a sua cidade. Ele vai separar o Japão em lado oeste e leste, e com isso, dois tabuleiros com muitas cidades cada um deles. Então isso aí é um jogo que vende muito, vendeu, acho que foram duas ou três versões no Switch, esse jogo vendendo muito, e continuará no Switch 2 e também no Switch. E no Switch 2 vai poder usar a camerazinha pra ver a cara dos seus amigos que estão espalhados pelo tabuleiro.
Boa. E eu acho que eu só gostaria de adicionar um ponto, que é um jogo que fez parte daqueles jogos rápidos, mas eles também mostraram de novo o Dear Me, I Was, né?
Sim, que lançou no dia do Direct.
Então, eu acho que deveria ter sido apresentado no Ocidental também.
Sim, e assim, eu joguei o Dear Me, I Was, eu comprei no lançamento. O jogo tá R$24, tá R$23 alguma coisa, R$24 na eShop. Ele é exclusivo de Nintendo Switch 2, né, eles querem fazer essa propagandinha a mais. É uma escolha. É Dark System, provavelmente ele é um time muito parecido com o que fez o Another Code, né, então a falecida Sing, que é de Another Code e Hotel Dusk Room 215. E esse jogo, ele tem 40 minutos, é uma visual novel sem texto, né. Então ali você joga, é um jogo com imagens, sonzinhos, tem uns elementos de gameplay, mais pra você ficar introspectivo na parte, observar as partes, porque quando tem um elemento de gameplay a cena para, né? E aí você tem que ir lá e mexer no botãozinho, mexe o analógico, aperta A e acontece alguma coisa. Super tranquilo isso, mas eu achei uma história muito bonitinha. Então assim, fica a recomendação da experiência pra todo mundo que tem um Nintendo Switch 2. Né? É um jogo bem baratinho.
Considerando o preço das outras coisas, com certeza é.
E é 40 minutos, esse aí não vai ficar no seu backlog. A não ser que você seja muito vagabundo pra deixar um jogo de 40 minutos no backlog.
É complicado. Bom, mas vamos passar agora pra Direct Ocidental. Ela iniciou com Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection. Vai lançar em 2026 para somente Nintendo Switch 2. Eu até que notei rápido que era Monster Hunter. Aí, beleza, apareceu Local Stories. Só que eu não cheguei a jogar um nem o dois, né? Nem o do 3DS e o outro de Switch, né? Eu não sei se o 2 era de...
O 2 é de Switch.
Ah, tá.
Mas o 1 tem também pro Switch.
Tem. Tanto é que tá em promoção no momento, se eu não me engano. Eles estão, tipo, fazendo uma promoçãozinha.
Sim.
Eu não joguei, só que eu senti que eles têm uma cara muito mais adulta.
Eu não acho que é errado pensar nisso, porque... Antes, assim, eu joguei os dois, não terminei nenhum dos dois, então talvez não seja um bom sinal, mas eu gostei de ambos. Assim, só não foi um gameplay que o jogo é muito baseado em pedra, papel e tesoura, é a luta dos monstros, é assim. E aí, nisso, você vence o pedra, papel e tesoura, é velocidade, técnica e força. Um vence do outro ali, então a ideia é que você estude o pattern do monstro, porque os vilões, eles fazem sempre o mesmo movimento, tipo, pedra, papel e tesoura. Ou pedra, papel, e fica assim. E aí você tem que ler meio que o movimento deles, e aí você, com isso, você vê o padrão deles, e com isso você ganha vantagem. Né? Não basta vencer, mas só que vencer ajuda muito. E o 1, principalmente, ele foi lançado com anime, né? Então ele, assim, ele é feito muito pra vender, vamos lançar no anime, ser multimídia. Foi bem feito pra público infantil.
Aham. Uhum. O 2 teve Amiibo, não teve?
Os dois teve Amiibo.
Os dois, tá.
Os dois. E aí, nisso, o 2 teve Amiibo também. É que a Capcom gosta dos Amiibos, né? A gente teve até Monster Hunter Rise Sunbreak.
Só que eu lembro que É, assim, em episódios passados você chegou a testar a demo no Switch 2 e era uma bosta.
Eu não gostei. Performance. Sim, a performance, eu joguei a demo e eu comprei no Steam pra você ter ideia de o quão eu não gostei da demo. E, mas assim, é porque a demo era boa, eu via que a performance estava ruim. No Switch 2, a performance do 2 tá melhor, né? Ele pelo menos fica constante. E aí nisso... Mas os jogos são bons, né? Eu acho um pouco, assim, como fã de Monster Hunter, eu acho que ele é um pouco atrasado, porque parece que ele não é um time que fala com o time principal. Então, por exemplo, a gente teve aí nesse vídeo o Magnamalo, que é o monstro do Rise, né?
Faz um tempo, hein?
Faz um tempo. Talvez, assim, com muita fé, vai ter os monstros do Sunbreak, mas é improvável que tenha os monstros do Monster Hunter Wilds, que é o mais atual. Então tem essa parte, tipo, lança um jogo estilo Pokémon, só que não tem todos pra pegar, nem todos os mais novos. Mesmo que eles nem focam nos mais novos. Mas assim, são jogos muito interessantes e eles estão evoluindo desde o primeiro até agora. Parece que os personagens estão dando um upgrade, porque o primeiro eles são muito estilinho
criança,
chibi.
Né?
É. Sim, e são crianças, né? Eles, a idade deles é de criança, porque a ideia é de Pokémon, né? Ah, eles estão virando Riders, né? Que são pessoas que conseguem domar os monstros. E, usando Kinship Stones. Eu não sei qual é a tradução dessas pedras. Mostrando o 2 também, o Star Wars 2 é desse jeito, só que os personagens pelo menos já são um pouquinho maiores. E a diferença é que eles também são personagens silenciosos, protagonistas silenciosos. Parece que nesse 3 eles não são mais silenciosos, o cara vai ter uma conversa lá, ele vai falar. Acho que, se não me falha, falaram, ele é príncipe de um reino, e tem uma mulher que é príncipe do outro, é a princesa do outro reino, e esses dois caras vão se unir, essas duas pessoas vão se unir. E aí vão desvendar o que tá acontecendo. E não tem também o mascote, que é o gatinho, o mascote, que eu esqueci o nome agora, mas ele é completamente irritante.
Aquele então, palico meio Yokai Watch, sei lá.
Isso. Então, só de não ter ele, talvez, assim, ele vai aparecer, mas dele não estar constantemente no jogo ajuda. Assim, eu tô interessado, não esperava isso. Assim, por mais que a Monster Hunter Stories, putz, eu nunca sei se esse jogo vende o suficiente, mas aparentemente vende.
Esse é o questionamento que eu ia fazer, porque pra abrir a Direct, tem algum público, né? Pelo
Sim.
menos alguma coisa vende. Mas,
Sim.
bom, se a gente não tem Wilds no Switch 2 e não acha que vai ter, então toma alguma coisa de Monster Hunter aí, pelo menos.
Até vir o portátil pro Switch 2, né?
Sim, sim.
E sempre lembrando que a gente no Monster Hunter Stories 1, a gente tinha a Epona, que não voltou na versão de Switch. Acabou os crossovers com a Nintendo. Então, por mais que abra o Direct, não vai ter crossover. E esse jogo já anunciaram multiplataforma, né? O do Nintendo Switch 2, o Monster Hunter Stories 2, ele era multiplataforma só pra Steam e Switch, depois que ele foi lançado. Se não me falha, depois que ele foi lançado, não sei se ele foi lançado no final. Mas esse Stories 3, eles já estão corrigindo isso e vai ser multiplataforma pra todos os consoles, inclusive PC, Steam e Switch.
E espero que seja um standalone, assim, que eu consiga jogar sem depender dos outros. Porque se eu ver mais vídeo e sentir mais interessado, talvez eu jogue.
É, do 1 pro 2, o que tem é retorno de personagens, mas são standalones, mesmo assim.
Ah, tá.
Mas bom, tem retorno.
Bom. Positivo. Passado esse trailer, eles deram uma breve explicação que os ícones, né, a Direct agora tem novidades, na forma como é apresentada. Nos trailers aparece um ícone do Switch e do Nintendo Switch 2. Aí, dependendo do que aparece, aquele jogo é pra aquilo. Mas não necessariamente aparecer o ícone do Switch 1 significa que você não consegue jogar no 2. Ele indica, na verdade, que o jogo é feito pro Switch 1 e não tem upgrade, versão melhorada pro 2. E, em seguida, a gente teve um novo jogo anunciado de Katamari, que é Once Upon a Katamari. Que o último era... Nossa, a gente viu isso antes do cast, mas esqueci. É Rolling Live, né? Da Apple.
Isso, que era da Apple Store, lá do Apple Arcade.
Isso. Esse foi o último que lançou esse ano, mas esse aí é novo mesmo. Que tem o foco lá em Viagem do Tempo. Eles colocaram que você tem 69 primos lá no jogo pra escolher, e é nice, legal. E é, mais Katamari. Eu fico feliz. Só que a parte triste pra mim é que tá o ícone só do Nintendo Switch 1, então eu imagino que vai rodar meio carroça até no Switch 2. Só vai Sim. provavelmente ficar 30 FPS estável.
E é legal, assim, essa tática que eles estão fazendo. Ah, renasce o interesse em Katamari fazendo remake do primeiro e do segundo e faz um novo jogo. Eu acho saudável isso.
É, testar as águas, né? Pra ver se ainda tinha público comprando.
Sim, sim. Ainda mais que Katamari eu acho que acabou virando um jogo nicho, né? Foi, lançou lá na época do PS2, sim. teve suas continuações, mas vai ficando esquecido. Aí lança e vê, sim.
É, não, foi certo. Eles fizeram o remake do primeiro e do segundo, sim, assim, foi os que eu joguei também, mas acho que deve ter sido os mais impactantes, que são bons. Eu gosto. Mais do 2. Então eu fico feliz com esse. Só fico triste que não tem a versão Switch 2, mas tudo bem. Provavelmente se sair pra outros, provavelmente vai sair pra outras plataformas, eu pego. Em seguida a gente teve flashbacks de época de E3, de 2010 a 2000 não sei o quê. Just Dance 2026, que vai sair... Ah, e só comentando, o Once Upon a Katamari vai sair dia 24 de outubro de 2025. E o Just Dance 2 vai sair no dia 14 de outubro de 2025. É mais Just Dance, é isso.
Pro Nintendo Switch também, então nada de benefício do Switch 2. E, é. Chapéu, um detalhe é que eu fui ver um Direct antigo, falei, ah, deixa eu ver como eram os partners. Aí eu caí, acho que no antigo... Eu caí no Direct antigo. E aí, de repente, tinha Just Dance. Eu falei, nossa, tão certo, né? Não, não tava certo. É, a propaganda de Just Dance é muito parecida pra mim. Eu não...
Ela é eterna, sempre vai ter. Sempre lembro do Panda na E3. Próximo jogo foi o Dragon Ball Sparking Zero, que vai lançar no Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, dia 14 de novembro de 25. Esse jogo já foi lançado ano passado, então é meio que um port atrasado.
Isso, de mais de um ano, e esse é, pra lembrar as pessoas, é aquele que é o renascimento da série Budokai Tenkaichi, que lançou no Wii, inclusive, né? Então o 3... Então era bem aguardado, eles aguardaram do Nintendo Switch pra lançar junto com o do Switch 2. E eles mostraram lá o gameplay mostrando rodando o Switch 2, eu não achei muito bonito rodando o Switch 2 também.
Não, achei ok no geral. Mas é bom tá aí, esses jogos, assim, por mais que não tenham tanto impacto, ele tem que preencher a loja do Switch 2 e mostrar que tem um suporte, né?
Sim. Ah, se eu fosse mais jovem, seria compra garantida, né? Falar, opa.
E só tivesse o Switch, né?
E só tivesse o Switch.
Passando, a gente teve Plants vs. Zombies Replanted, que vai lançar no dia 23 de outubro, vai ser pro Nintendo Switch e o Nintendo Switch 2. A novidade que eles focaram aqui é que vai ter co-op e PVP, né? Modo versus. Eu fiquei feliz com esse anúncio, sabia? Porque eu até que joguei bastante o primeiro Plants vs. Zombies no tablet que eu tinha na época, e eu gosto muito. O 2 eu lembro que eu odiei, porque começou a ter acho que microtransação e outras coisas, ficou estranho. Mas esse primeiro eu lembro com muito carinho, então provavelmente eu vou comprar pra jogar sim. Eu espero que tenha outras novidades também.
Eu terminei no computador esse, o primeiro, e eu não sei se eu quero rever. Eu gostei muito na época, né? Mas não parece que é muito diferente. Ele parecia ser bem o jeito que eu lembrei, então eu lembrava.
Não, a versão HDzona do jogo, né?
É, bem isso.
Mas pra mim já é o suficiente. Tipo, ah, eu quero revisar o negócio. Ah, deixa eu ver essa versão.
Eu não lembrava nem que o original não tinha widescreen. Eu achava que tinha.
É. Eu não lembro quando lançou o original, mas é coisa de, tipo, sei lá...
2010, 14, né?
15 anos atrás. Então, eu vou jogar isso aí.
É, realmente, eu ia falar, não, Chapéu. Eu olhei pro calendário e falei, não, é verdade. 2010 é 15 anos atrás.
É, então. Agora, eu vou passar rápido. Esse aqui, a gente teve EA Sports FC 26. É, só vou deixar um detalhe aqui. Que é a versão Nintendo Switch e Switch 2, e eles deixam as letrinhas pequenas falando que certas funcionalidades, né, não tem no Nintendo Switch 1. Então esse jogo vai ser capado pra caramba pra quem for jogar no primeiro aí, Switch. E ele lança 26 de setembro.
Sem comentários do Fifeiro 26 aí. É a mesma data do Pac-Man.
Isso, é a mesma isso, é a mesma data do Pac-Man, que eu falo em seguida, que é o Pac-Man World 2 Repack, que vai lançar dia 26 de setembro. Tanto Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. E esse eu vi muita gente elogiando, né? Eu lembro que eu joguei na época do PS1. Eu não sei se esse é PS2, por sinal.
Esse é PS2.
Esse é PS2, tá.
Esse é GameCube PS2.
Mas o outro é PS1, né?
Isso, o primeiro sim.
Então eu joguei mais o primeiro, porque eu não sei, eu não tenho memória afetiva com esse específico, mas eu lembro de jogar na época. Mas parece que muita gente tem e tipo, nossa, que legal. Esse foi o melhor anúncio da Direct, não sei o quê.
Eu comprei o primeiro e ainda não joguei, não tive tempo pra parar pra jogar. Mas eu fico feliz e pela volta de Pac-Man World, porque eram, assim, primeiro, pelo menos, era uma plataforma 3D ok. É, podia não ser a melhor coisa do mundo, mas eu achava divertido. E vendo o vídeo do segundo, parece que continua no mesmo estilo. Então, assim, talvez seja lá Katamari, que vai lançando pra ver se as pessoas ainda gostam de plataforma 3D de Pac-Man e pra lançar um novo.
Eu acho que pode literalmente ser isso mesmo, viu? Porque vai tá fazendo remake de um, dos dois... Aí ano que vem a gente tem um novo.
Ou mais tempo, né? Dá mais uma gordura. Mas futuro aí, Pac-Man World novo.
Muito bom. Próximo jogo é o Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles, que vai lançar no dia 30 de setembro. Vai ser pro Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Não teve novidade aqui, né? Foi só...
foi na parte rápida, né? Foi essa Repack, Remind, Reload, era isso, né? Acho que era... Mas sim, foi só lembrando, não teve novidade nenhuma.
Em seguida, a gente teve Persona 3 Reload, que vai sair no dia 23 de outubro. E só pro Switch 2. O primeiro Switch não aguenta, Persona 3 Reload, Jamal.
Eu acho que todo mundo esperava isso, na verdade. Talvez a Atlus tenha feito muito sacrifício e doeu pra ela lançar o Shin Megami Tensei 5. Então eles... a partir do Soul Hackers 2, né? Tem Soul Hackers 2, Persona 3 e depois foi o Metaphor. Esses três jogos, eles não foram lançados para o Nintendo Switch. Então, vamos pular o Soul Hackers 2, porque o Soul Hackers 2 não vendeu bem. E vai para Persona 3 e depois a gente vê em Metaphor. Mas uma coisa que eu não gostei aqui, assim, eu acho... Quem não tem outros consoles, putz, pega. Eu gosto muito de Persona 3. Né? O Reload, ele faz uma melhora significativa no jogo. Eu não gostei que eles anunciaram já... atrasado, né? Porque é pro Switch 2 e esse jogo já lançou. E não falaram nada do DLC, eu até procurei na loja e não encontrei o DLC na loja. Então não sei se eles vão ficar fazendo propaganda depois, tipo, ah, vai ter o episódio da Aegis, não sei o que, que é uma personagem, que é um epílogo do jogo, né? Mas eu achava que poderia já vir tudo em conjuntinho, igual, sei lá, igual foi Catherine, que aí quando lançou no Switch, lançou com o DLC do Joker, incluso no cartucho. Ah, lança... Esse não tem nada no cartucho, né, inclusive, então...
Mas é tosco, o DLC já existe, deveria já estar junto no pacote pra dar uma engrandecida. Tipo, já tá atrasado. Lança uma vez. Concordo. E eu joguei acho que umas 30 horinhas, o jogo é bom. Só dropei porque RPG é infinito e um dia eu volto.
É infinito de 70 horas, né? Calma, não vamos dar fake news que nem infinito. Quero o pessoal jogando.
Em seguida a gente teve um trailer do Harry Waters Age of Imprisonment, que vai lançar... Eles falam winter, mas é nosso verão, né? Então vai até mais ou menos o que? Início de março?
Isso. Né? 21, né? Que faz essa virada.
Uhum. A gente só teve um trailer. Não fecharam a data específica. E, ok, mostrou um pouco mais de história, né? Os personagens, os guardiões que a gente tem no Tears of the Kingdom, né?
É que são os Sages, né?
Os Sages, é. O guardião é do Breath of the Wild, isso. Mostraram os Sages com as máscaras. Alguns personagens novos ali, né? Novo do jogo, né? Que a gente não vê no Tears of the Kingdom. Uma Gerudo diferente ali. E o trailer fecha tocando a musiquinha da Fi do Skyward Sword de fundo. Com um robô sendo montado estranho lá com a tecnologia dos Zorais. E...
Zonai.
Zonais, isso. Zora. Tô misturando as raças. Tá, eu achei bem assim... Feijão com arroz esse trailer. Foi o básico. Não me empolgou.
Ó, importante que eles falaram... Que é canon, né? Eles falaram isso, com todas as palavras.
Mas sabia que o Age of Calamity pode ser canon? Porque o Zelda já tem muitas timelines, no geral?
Poderia, mas não é a timeline que a gente tá se importando agora, né?
Não, a impressão é que ele não é. E provavelmente não é, no meu coração não é. Mas esse aqui eles realmente falaram, né? Evento canônico, hein?
E aí, assim, eu gostei... Se a Fi vai aparecer no final, eu gostei. Porque você dá um... Olha e fala, putz, é aquela personagem esquecida, mas que ela sempre tá lá. Acho que no Tears of the Kingdom mesmo, ela faz o barulhinho dela, né? Quando o Link pega a espada, em algum momento, olha pra espada, faz o... Tran, o barulhinho dela. Então,
não lembrava disso.
Tem uma referência dela. Então, o que pode colocar, trazer ela, assim, a mostrar...
Fanservice.
Como ela não... fanservice e como ela não ajudou na recuperação da espada. Porque a história do Tears of the Kingdom não tem ela. Mas eu gostaria de ver, assim, acho que não tem... É interessante. E aquela Gerudo eu achei legal, assim, eu achei ela estilosa, com aquele olho de depressão.
Meu emo.
Meio emo, gostei muito, meio gótica. E aí, nisso, eu gostaria de ver, assim, o meu desejo é que apareça aquele Sage sem a máscara, e que eles tenham um design bom. Porque aquela máscara é a coisa mais qualquer coisa, sabe?
Deixa eles muito figurante, né?
Sim. Muito figurante, e é um figurante que você vê 4 vezes, né?
Nossa, eu tinha esquecido essa repetição.
Então, vamos ver, assim. Eu fiquei um pouco mais animado com a redenção do tema da Fi e tudo. Vamos ver. Eu fiquei mais animado. Eu fiquei animado com o trailer, Mas eu tô olhando e falando, por que não tem data? O que que está acontecendo que não tem essa data?
Ah, eu fiquei ok. Não me animou tanto. Eu não sou o maior fã da FI do mundo aí. P-FI, né? Já não sou fã do Skyward Sword no geral. Mas é. Eu joguei recentemente o Age of Calamity no Switch 2, né? Jogando estável. Então eu espero que esse rode bem e provavelmente eu vou jogar. Outro anúncio que a gente vai passar rápido, EA Sports Madden NFL 26, vai lançar no dia 14 de julho...
Agosto.
De agosto, 14 de agosto de 2025, Nintendo Switch 2. É isso. E aí, agora, um jogo muito polêmico, eu diria, que me deu uma vergonha alheia muito grande enquanto assistia com a minha namorada, que é o Chilling by the Fire, que é tipo, sei lá, ficando de boa na fogueira lá, né?
No fogo,
é. ele foi o Shadow Drop. É um jogo exclusivo do Nintendo Switch 2. Ele usa a câmera ali. E é um simulador de fogueira, que você fica pegando os pedacinhos de madeira queimando. Não põe muito, não põe pouco. Você pega a madeira, se ela tá úmida, você deixa secando e põe lá depois. E tem um monte de coisinha assim. Só que assim, ele é um jogo que eu acho que dá dó até de falar que... Na minha cabeça eu tava assistindo pensando, isso aqui tinha que estar numa Indie World pra começo de conversa, né? Só que tem muita coisa da Indie World que é tão boa e legal que eu acho ruim comparar com isso aqui. Mas foi muito tosco, muito zoado quando mostrou a câmera de todo mundo gigante. Tosco demais, não tem nenhum personagem, nada assim pra você se apegar. Foi uma bosta esse trailer, desculpa.
É uma bolha com a cara da pessoa.
É, e basicamente foi isso. Ficou um bom tempo até falando desse jogo. Não foi coisa rápida. Assim, isso aqui virou um meme. A galera falando, essa Direct foi bom, hein, postando a imagem disso. O que é zoado, né? Porque, resumindo, a imagem desse jogo é fogo, mas eu entendo a tristeza.
Assim, eu acho que esse jogo foi muito naquele cozy vibes, né? Tipo, ser relaxante pra galera que gosta de fogueirinha, acampamento, toda essa... pode ser interessante. Vamos fazer uma chat room e fazer isso. Não foi a melhor apresentação, quatro caras, quatro homens brancos não representam muito bem, tipo, virou Four Bros Chilling, sabe, então foi meio estranho. Ele deu uma quebrada, eu não acho que também é um jogo bom pra representar no meio de uma, assim, no meio das coisas, né, no meio de uma Direct você tá esperando isso.
Não, é muito ruim, uma Direct você tá esperando, pô, o que, que vai ter dos jogos aí parceiros pro Nintendo Switch 2? Isso. E um ponto muito importante, que se esse jogo fosse extremamente barato, tudo bem, mas ele custa R$80.
É, isso então, dá o quê? É $20 mais ou menos? Entre $15 por ali.
Eu diria mais ou menos isso. Então,
não é mais isso. Caro, mas... Assim, eu acho que assim, pros caras foi bom, porque é a melhor...
Ganhou notoriedade.
Ganhou... Falei mal, falei meio, falei de mim. Então acho que deu certo no final das contas, né?
Deu certo. Só achei muito tosco.
Você destacou por ser ruim.
E seu Shadow Drop? O Shadow Drop, Jomon.
Aprecie o seu Silk Song.
Ai. Vamos passar pro próximo, que eu não aguento mais. Eu não aguento mais, só uma reclamação. Não aguento mais jogo Cozy, essas coisas. A gente saiu de farming, agora tá Cozy. Sempre tem a moda que enche o saco. Mas bora lá. Em seguida, a gente teve Apex Legends. Ele vai sair no dia 5 de agosto de 2025. Versão Nintendo Switch 2, né? Porque já tem Nintendo Switch 1. E eu não sei como tá o estado de Apex atualmente. Eu joguei muito no primeiro ano. Mas, sei lá, deve estar meio decadente.
E aqui termina a parte da EA, né? Que foram quatro jogos da EA. Maiden, FIFA, Plants vs Zombies e Apex.
Essa é a presença deles. Cadê o novo Battlefield?
Que já falaram que não vai ter.
Como que vai rodar? Como?
Você viu? Não, eles já falaram que não tem público também. Eles falaram que não tem público. A gente nunca lançou, não tem público. Essa grande pesquisa de mercado da EA.
Em seguida, a gente teve Hela, que é um ratinho lá, jogando com os amiguinhos e batendo em coisas, fazendo os puzzles.
É plataforma, não é? Isso.
Eu diria que sim. Que vai lançar em 2026. Eu achei a performance bem ruim do jogo. Tava meio feia. Mas, paciência. Em seguida a gente teve Star Wars Outlaws. Que é um jogo que já lançou também. É outro meio que repeteco aqui, né? De outros consoles. Ele vai lançar dia 4 de setembro de 2025. Nintendo Switch 2. E é isso. Eu nem sei se vendeu tanto, se etc, mas é importante estar aqui, né? Eu só achei meio feio.
Eles estão tentando um novo público. Olha e fala, vamos tentar em todo lugar, porque esse jogo deve ter sido muito caro pra fazer, né? Eles tinham feito muita propaganda.
É.
Então, mas, um novo público.
Mas eu não sei, eu me incomodei um pouco com a performance no trailer.
Esse eu não me incomodei, mas é porque eu não sei como ele é nos consoles HD, então... Eu tô falando console HD como se o Switch 2 não fosse, né, mas...
Então 4K agora, né, pô? Depois teve o trailer do Cronus, The New Doll, um jogo da Bluebird Team, né, que fez o remake lá do Silent Hill 2. Vai lançar dia 5 de setembro de 2025 pro Nintendo Switch 2. E esse é o jogo lá inspirado em Dead Space. Terror lá com uns bichos meio mutilados indo pra cima de você.
É, eu pulei esse vídeo, então eu sei que tem um cara que parece um Doom da vida, né, um Halo.
O que eu comento só que eu achei interessante é que parece que eles estão se inspirando muito em Eternal Darkness, né, porque...
Ah, que tem a sanidade, né, a coisa de sanidade.
Isso, uma hora que ele mostra matando um humano no passado, é passado e futuro, aí matou uma pessoa lá, e aí estava jogando e apareceu um monte de bicho na sua frente, que era a ilusão. Então, se eles fizerem coisas mais interessantes, estilo que o Eternal Darkness fazia de, sei lá, mudar a configuração da TV, o seu personagem ficar sem cabeça, né? Ou até acessar o seu save e apagar o jogo na sua frente de mentirinha, né? Se fizer coisas nesse sentido, eu acho que dá uma experiência legal. Em seguida, a gente teve o Yakuza Kiwami 2, que vai lançar dia 13 de novembro no Nintendo Switch 2. É isso, é um jogo já relativamente antigo. E eles também mostraram que vai ter o upgrade, né, do primeiro.
Isso. Eu não sei se é upgrade, mas vai lançar uma versão 2 do primeiro. Não sei se
é uma versão 2. Isso, não necessariamente upgrade, mas vai ter o bundle lá pra comprar.
Isso. E assim, o primeiro foi um que fechou. Eu não lembro se foi um Partners, mas ele já fechou uma Direct, né? O anúncio do.
Fechou? Foi esse ano. Né?
Talvez foi no início desse ano, né?
Eu acho que fechou sim, é.
Então, assim, a gente agora tem o 2 e. Ah, o 1 que você jogou no Switch um lixo, o Jeff mandou um abraço. Agora você vai poder jogar ele rodando ok.
Muito bom.
E aí a gente vai continuar sofrendo e acusar. Talvez o próximo 3, 4, 5 vai ser junto, né? Porque a versão deles é um port da versão de PlayStation 3. Então o próximo talvez vai ser bano dos três juntos. Aí 6 separado, 7 separado, 8 separado e por aí vai.
Mas meio que sempre vai ser atrasado, né?
Até ficar... sim. Vai ser atrasado. Vai ter um delay até começar a conseguir receber no mesmo tempo, né?
Porque Like a Dragon não tem no Switch, né?
Não, 7 não. Então, assim, tem 8 da série principal que não tem no Switch. Se você vai pegar spin-off e os variantes de Judgment...
The Man That Was, não sei o que lá.
Aí são mais, né?
Nossa, tem chão. Então a gente provavelmente em muitas directs ainda vai ficar vendo constantemente esses anúncios de Yakuza.
Exato.
Nesse momento a gente chega na Direct, a parte de meio que rápida lá, né? Que eles mostram vários jogos curtinhos. Tava esperando aparecer um Silk Song no meio, escondido de novo, né? Mas não apareceu. Eles começaram com Good Night Universe. Vai lançar no dia 11 de novembro. Nintendo Switch 1 e 2. Isso aqui teve na Direct do Nintendo Switch 2, pelo que eu me recordo. Então tá aparecendo de novo aqui. Se é um bebê lá com poderes psíquicos, sei lá. Em seguida teve o NBA Bounce, parece um jogo mobile tosco lá de basquetebol, que vai lançar pro Nintendo Switch no dia 26 de setembro. E é isso, são uns bonequinhos toscos jogando basquete. Hello Kitty Island Adventure, Wet Floor Wonderland, eu não ia lembrar desse nome inteiro, mas vai lançar no nosso outono de 2025, né? Primavera, desculpa. E é um DLC do Hello Kitty. Em seguida a gente tem o Romancing Saga 2 Revenge of the Seven. É um upgrade pro Nintendo Switch 2 e foi lançado, foi Shadow Drop? Não sei se estava planejado antes, ou foi Shadow Drop?
Não, foi Shadow Drop e upgrade de $10, né?
Isso.
Então R$60 pro Romancing Saga 2.
Foi upgrade. Em seguida, Shinobi Art of Revengeance, a gente teve um trailer e também a demo anunciada no dia, né, da Direct. Esse vai lançar no dia 29 de agosto de 2025 e Nintendo Switch 1 só, não tem nada do 2 ali. Assim, você vai poder jogar no 2. Só que deixa meio perigoso aí, né, João?
Sim, eu joguei essa demo, eu joguei no Steam, né? Baixei lá no Steam, achei o jogo maravilhoso, né? Edição dos desenvolvedores de Streets of Rage 4. E eu adoro, adorei Streets of Rage 4, foi recomendação de ouvinte, tudo. Eu joguei apaixonado. Gostei muito, só que a reclamação no Switch é que tá ruim. Ele tá 60 FPS, só que ele tá com uma qualidade visual horrível. Então, assim, a gente não sabe se vai ter uma versão de Nintendo Switch 2, pelo título só ter Nintendo Switch ali. Dá um medo, porque ele tá muito feio. Eu vi umas imagens, ele realmente perdeu muito a qualidade gráfica pra poder mandar 60 FPS.
Tá assistindo anime na época antiga lá em 480, 240p, sei lá.
É bem pixelado, é bem quadrado. E a arte desse jogo é muito bonita.
É, acho que a lição que fica é, se você só tem o Switch pra jogar, e sei lá, você tá com o Switch 2, não compra, espera.
É, porque a gente não sabe se o upgrade vai ser gratuito, né? Eu acho que eu vou fazer esse resumo no final, sobre upgrades. Vamos então continuar, Chapéu.
Não, mas você quer... Quer comentar mais sobre a demo ou não?
Não, só que o jogo é maravilhoso. Me diverti horrores. Comprei ele e comprei Ninja Gaiden, que saiu no mesmo dia. O Shinobi, eu gostei mais da demo. Vamos ver. Mas esse jogo é Day One. Só que não vai ser Day One no Switch. Continua assim.
E o último da sessão rápida foi o Borderlands 4, que vai lançar no dia 3 de outubro de 2025 pro Nintendo Switch 2. E é isso, é Borderlands 4. Tô muito... cético, a 2K é bem filho da mãe, né? E é isso. Aí chegamos no final da Direct, em que o narrador falou que a gente tinha dois anúncios, e aí o hype subiu bastante. Foi bom e ruim, né? Mas vamos lá. O primeiro anúncio desses finais foi o The Adventures of Elliot The Millennium Tales. É um jogo que se passa na Filadélfia, mentira. Mas eu não lembro o nome, Filadelbidia, enfim. É um jogo HD 2D da Square Enix, do Team Asano, né? Asano?
Não sei. Asano.
Ele tem uma... Ele vai lançar em 2026. Anunciaram a demo no dia mesmo da apresentação e vai ser exclusivo. Eu não digo que vai ser exclusivo pro Nintendo. Mas você pode jogar no seu Nintendo Switch 2, não pode jogar no 1. E é isso, é um HD 2D... inspirado, né, naquela arte que eles estão fazendo para todos os jogos da 2D, tipo Triangle Strategy, Octopath Traveler, Live Alive, enfim. E ele é um action RPG. Então você tá lá andando e batendo os bichinhos, estilo, sei lá, Zelda, Is, os antigos, né? Is novos também são.
É, são action, ele lembra mais aqueles Is que são vistos por cima, né?
É, os primeiros mesmo, né?
Né, os do meio.
Os do meio? O primeiro do turno?
Não, o primeiro também é bater, mas só que é de esbarrar, não é de dar porrada.
Ah, tá.
É um sistema muito diferente os primeiros disso.
Tá. Mas eu joguei a demo, eu já até preenchi a pesquisa que eles fizeram de feedback, porque todo jogo deles, HD 2D, no geral, tem isso, né? E eles corrigem uma pancada
eles
de
usam,
coisa.
Eles usam o público, e eles fizeram isso com Bravely Default 2 e Octopath Traveler, né? Lembro desses dois casos. E eles usam isso pra ver, tipo, onde que a gente tá acertando. Eu acho, parece meio preguiçoso, mas é bom ouvir o público, mas...
É bom.
Eu sempre olho e falo, nossa, eles sempre têm um problema de tipo, interface, sabe? Sempre tem uns problemas muito óbvios, que é... Eu não sei se eles estão esperando que as pessoas corrijam sempre esses problemas. Ou se eles só não percebem que são problemas.
Eu acho que sim e não. Eu acho que em questão de, talvez eles tenham que fazer correndo o negócio, a gente sabe que isso é um problema. E aí, se todo mundo apontar, a gente já tem mapeado aqui no que a gente vai corrigir. Mas vamos ver se tem uma coisa a mais aqui que a gente não percebeu.
Sim.
Porque eles não iam conseguir lançar um negocinho... Tá pra 2026, né? Eu imagino que muita coisa não vai estar pronta. Por exemplo, uma coisa que eu critiquei muito... No geral, eu gostei da demo, viu? Eu achei legal, gostosinho de jogar. Fiz o que tinha que fazer na demo. Uma coisa que eu critiquei muito é que o minimapa ele não mostra nada do mapa onde você tá. Basicamente, só uns ícones, né? Então, achei isso ruim. Eu achei a troca de itens também muito ruim. Você apertar um botão pra trocar espada, bomba e flecha. Nossa, demora. Eu sinto que jogando, sei lá, o Link's Awakening no meu Game Boy original, eu achava que era mais rápido e simples. Então, tipo, alguma coisa tá errada aqui. Então, eu foquei mais nessas coisas. Porque a questão de jogabilidade, eu acho que tá ok. Bater nos inimigos tá ok. Usar os itens também. É menu e interface.
Eu senti mais ou menos isso. Eu não gostei muito da corrida, mas eu também gostei do jogo. Para um primeiro jogo action usando 2D HD, tá bom. Estou animado com esse jogo. O nome é horrível, mas aí é parte do grupo, né? O Team Asano, ele não consegue escolher um nome bom.
Não. Não mesmo. Bravely Default é ruim, Octopath Traveler é ruim.
Various Days Day Life lá, Various Day Life, acho.
Drawing Strategy. Eu acho que a essa altura do campeonato é proposital, sendo sincero.
Sim, é, depois do Octopath Traveler ser título.
protótipo.
Protótipo de título e falar, ah, não, vai ser isso? Eu acho que eles aceitaram que essa é a sina deles.
Aham, concordo.
E essa fonte branca também, né?
É, exatamente. E antes da gente falar do próximo anúncio, eu só queria comentar que muita gente criticou, né? Porque, ah, tô cansado de HD 2D, né? Nossa, isso aqui já cansei. É, não tem como negar que a gente teve até que uma quantidade considerável de jogos HD 2D. Quando a gente teve o primeiro Octopath Traveler, ele foi um choque até. Nossa, que bonito, né? Você vê as partículas voando, aquele estilo pixelado com um cenário bonito e tal. Aí a gente teve Triangle Strategy, outro Octopath Traveler, Live Alive, o Dragon Quest. Então a gente tem...
Vai ter mais três... São três Dragon Quests, né? Inclusive.
São três Dragon Quests. E vai ter o Octopath Traveler que a gente vai comentar. Tem o Octopath Traveler também pra celular, enfim. Eu acho que até entre eles, eles mudam consideravelmente. Porque se você coloca, sei lá... Eu não joguei o Dragon Quest 3, mas eu tava vendo imagens. Se você põe ele do lado, por exemplo, do... O Elliot, né, que apresentou aqui. Eu acho que eles até que são diferentes.
Mas são. Assim, eu joguei... É ótimo, eu não termino esses jogos, os HDZ. Comprei vários. Mas eu acho que eu só não comprei o Triangle Strategy, inclusive.
É o único que eu tenho físico, João, lacrado, sabia?
Esse é o único que eu não tenho. Olha, vou ter que pegar emprestado do chapéu. E pra não terminar também. Mas assim, todos... É, os jogos do Team Asano, eles são mais parecidos. Porque a artwork acho que é a mesma pessoa que faz... Não me falha todas as artworks deles. Mas assim, eles são mais parecidos. Mas quando você pega Dragon Quest e Live Alive, você vê que são jogos diferentes. Então assim, falar, ah, eu tô cansado de 2D HD. Não, pô, tem seu momento. A gente teve aqui uma overdose, porque se for considerar até o japonês, foram três jogos. A gente tem três jogos sendo desenvolvidos, né? Um é um pacote de dois. Mas ele funciona, sabe? Ele é um estilo de jogo. E aí você vai falar HD 2D, eu já... Assim, porque a gente... Eu não sei como que as pessoas estão usando HD 2D. HD 2D são os jogos do Team Asano e algumas coisas emprestadas. Os caras colocam, acho que, Star Ocean no mesmo pacote. Star Ocean, ele é feito cenários 3D, pixels, né? Os personagens, mas não é HD 2D. Não é a engine que eles estão fazendo pra esse resto todo, né? Acho que até a parte da engine aí que eles usam é aquele... Era aquele efeito de borrão em volta da tela, tudo. Tem isso nos dois Octopath. Inclusive foi uma reclamação do primeiro que eu tinha feito. Então, assim, tem essas coisas. Eu acho que os jogos têm espaço pra eles. Acho que falar que é excesso... É a mesma coisa que, sei lá, falar, ah, jogo 3D tá em excesso, não pode ter mais 3D, não. Pixel art acabou. Sabe? Eles são diferentes. Eles são 3D no fundo, pixel art na frente, são. Mas é outra pixel art, outro character design, né?
Sim.
Talvez Dragon Quest sofreu um pouco de não ter o Akira Toriyama. Eles escolheram não usar as artes do Akira Toriyama. Então, só inspirados. Mas são jogos diferentes. Visual diferente. Jeito que você joga. Pô, um jogo é de estratégia, sabe? O Live Alive pode ser de turno, só que é um turno com tabuleiro grid. Também. É, com uma grid. Então...
É, isso eu acho legal. Eles variam, né? O Triangle Strategy, tipo, ah, quero... Uma estratégia lá, tipo Fire Emblem, Final Fantasy Tactics e tal. Eu acho legal. E eu acho que esse do Elliot aí é perfeito pra fechar o combo de que eles conseguem fazer
qualquer
muita coisa.
Coisa.
É, muita coisa. E eu fiquei super satisfeito com a demo, gostei. Eu não reclamo do HD 2D no geral. E ele vende seus milhãozinhos lá, né? Você vê, vira e mexe eles comemorando. Ah, Octopath passou 1-2 milhões até, né?
Sim, sim.
Então, eu não acho que deve ser absurdamente caros. Rendem bem e tá aí. Tá aí. Eu
sim,
gosto.
Eu acho que, assim, a do Team Asano, não sei se eles consideram os Bravelys, também são, né? Deles.
Sim, mas acho
não
que
são
não,
HD 2D.
Não é HD 2D, não.
Não é HD 2D, mas é do time também. E, assim, com o Bravely eles conseguiram se encontrar ali de... Ah, tá bom, Final Fantasy The Four Heroes of Light. Mas com o Bravely eles conseguiram se estabelecer ali e falar, beleza, a gente consegue produzir RPG de turno de uma franquia nova dentro da Square Enix, né? Que a gente tinha na época lá aquele... O I Am Setsuna, todos os jogos assim
é verdade.
que, ah, tenta ser, tenta ser RPG, mas ah, não é tão bom assim. E esses aí eles conseguem. O Octopath Traveler foi lá, se firmou também como uma franquia com agora 3 jogos e um celular. Então, assim, mano, finalmente eles conseguiram. Tem gente reclamando que, tem muito RPG de turno, tem muito jogo desse gráfico. Os caras se esforçaram pra caramba pra conseguir chegar em algum lugar e olhar e falar, beleza, temos franquias novas de turno, de RPG de turno.
Sim, mas, contudo, agora defendendo quem acha um pouco ruim na Direct, eu não gostei que foi um duplo anúncio da Square, sabe? Mas por questão de expectativa mesmo. É, Octopath Traveler 0, legal o anúncio. Você vê que tem uma porrada de personagem lá, mais de 30, né? Que você pode ter... Mas na party não é tudo isso, que eu saiba. Você
na escolhe, party tipo, são 8.
É, escolhe 8. É uma prequel do primeiro Octopath.
Isso, aparece inclusive os personagens do primeiro lá. Na você party, formando de 8.
Você vai construir uma vila lá também, tem uns elementos diferentes. É, mas é triste que é um anúncio duplo da mesma empresa, sabe? Esse é a parte ruim.
Eu acho que o problema é o anúncio duplo da mesma empresa com gráficos muito parecidos, né? Do mesmo time.
Isso é a parte complicada.
Sim.
Isso é inegável que quebra a expectativa. Porque, por exemplo, ó, temos 2 anúncios. Legal, Square. Ah, legal, Square.
Sim, foi desnecessário, eu acho que, falar 2 anúncios que ia ter. Falar assim, ah, deixa... não tem jeito de apresentar isso bem na mesma, né? Você vai sentir repetição. Se fosse separado, você vai falar, ué, eu tô vendo de novo o trailer 2D HD, né? Então, que talvez foi o que eles fizeram até pra diminuir isso no ocidente, foi tirar Dragon Quest.
Sim,
mas...
tirou o Dragon Quest 1, 2, 3.
É, sim. É o 1, 2 que é junto, né? E o 3 separadamente, sim. Mas sim, teve que tirar eles.
Mas eu fiquei assim olhando a lista e pensando, putz, se isso tivesse ficado no meio, o que, que poderia fechar a Direct? Monster Hunter Stories 3? Kill Ami 2? Se o Kill Ami 1 terminou, o 2 pode terminar também?
Não, nossa, o Kill Ami 2 ia ser muito triste. 2 Direct fechado por Yakuza
ia ser triste.
Porque o Yakuza 1, o grande pulo do Yakuza 1 é que ele é o primeiro que tava sendo lançado, né? Porque a gente teve o 0 já. Então foi o primeiro a se lançar no Switch, ou pra Nintendo, depois do Wii U. Primeiro a se lançar no ocidente pra Nintendo. Então
depois esse foi cara, pulo, né? O criador lá odiava a Nintendo, né?
É, ele não era muito fã.
Mas eu não sei, eu não consigo olhar outro jogo pra... Ah, no máximo Monster Hunter Stories 3. Mas mesmo assim, um anúncio final bem... Ah, ok.
Sim. Mas assim, sobre o Octopath Traveler Zero, ele parece que ele tá puxando a história do jogo de celular, que também é uma prequel do primeiro Octopath. E parece que ele já tem os personagens do jogo de celular, e o que, que eles fizeram é adicionar um protagonista, que o jogo principal não tem um cara criado, e esse minigame de construir a vila. Mas os vilões, tudo, já existia, uma saga que vai ter, já existia no jogo de celular. Então eles vão dar uma adaptada pra conseguir lançar isso num título completo. E não é o jogo de celular completo, tem mais história depois que não vai ser abordada no Octopath Traveler Zero. Então a gente pode ter um 0.2 depois.
Podia meter uma lá Kingdom Hearts e colocar uns textos pra ler lá, né?
Assim, eu achei interessante. Eu gosto do Octopath Traveler 2. Eu não sou muito fã, mas o 2 eu gostei bastante do gameplay. Eu espero que esse aqui puxe. É diferente isso de ter 8 personagens, ficar mudando a quem tá na frente e quem tá atrás. E elogiaram a história do mobile. Então, eu acho que assim, é uma adição bem-vinda. É questão de time mesmo. É você lançar muitos títulos próximos parecidos.
Sim.
Se desse uma respirada, Adventures of Elliot agora, porque precisa do feedback agora, e aí anuncia o Octopath Traveler, sei lá, numa Direct do meio do ano, de setembro, que vai ter, sei lá.
Concordo. Tanto é que as datas são assim, é o inverso do que eu queria, porque o Octopath Traveler é 4 de dezembro, né? Então a gente tem um jogo de dezembro pro Switch 2, mas ele vai também sair pro Switch 1, enquanto que o Elliot é só Switch 2. Achei inusitado isso.
É diferente, né? Dá pra perceber o jogo rodando, o jogo já não tá rodando tão bem no Switch 2, né? Ele tem um modo de performance moto gráfico, você que escolhe se você quer 60 FPS ou o jogo mais bonito. Então ele não rodaria no Switch 1, mas é estranho você ver o jogo mais pra depois antes, né?
Bom, Jomon, vamos agora dar uma nota. Lembrando que a gente dá uma nota de 1 a 5, enquanto... 1 é muito ruim e 5 é muito bom. Se quiser, pode ir primeiro aí, porque eu ainda não... Eu não sei, tô meio em conflito.
Eu acho que eu dou 3, porque eu acho que, assim, essa é a definição de um Direct que é mediano. Eu acho que Monster Hunter Stories 3, Octopath Traveler Zero, The Adventures of Geralt são surpresas agradáveis, assim. A Pac-Man World 2 e Pac, tem coisa importante pra todos de Switch, Persona 3 Reload, porque Persona é muito mais gostoso em portátil, né? RPGs são mais gostosos em portáteis, porque você consegue parar quando quiser. Eu não gostei do não ter data do Hyrule Warriors, né? Acho o Ansel pra Katamari é interessante. Então, assim, eu achei que foi ok. Eu não saí hypado. Falei, ah, nossa, eu preciso jogar alguma coisa daqui. Mas, ah, tem uma demo de um jogo novo ali do Shin Asano. Eu não consigo olhar e falar, putz, foi horrível. Né? Mas, assim, perto do que as pessoas esperavam, que era fechar as coisas da Nintendo, não era... Eu acho que o timing é ruim. Mas eu acho que partner sempre sofre disso. Uhum. Ela sempre cria um direct normal e aí é rebaixado, entre várias aspas, para um partner. Então, eu dou 3.
No meu caso, eu daria 3. Assim, o meu coração fala 3, porque é medíocre. Teve suas partes boas. Eu vou sangrar a carteira um pouco com o Elliot, né? E, o Plants vs. Zombies também, talvez eu compre. O Katamari eu vou ver como que ele roda, né? Então, beleza, foi medíocre. Só que eu acho que questão de timing é muito importante pra essa Direct. Porque é a primeira partner depois de que... Um mês e quanto tempo depois do lançamento do Switch 2?
Quase 2 meses, né?
É, quase 2 meses. Então, eu acho que era um momento muito importante pra chocar o pessoal. Tipo, olha quanto mais coisa a galera third party tá trabalhando aí em cima. Mas aí, não, a gente teve muita coisa, tipo, o Star Wars Outlaws que já lançou ano passado. Persona 3 já lançou ano passado. Sparking Zero também já lançou. Então foi muito, muito mais cara de, o que tinha antes vai ter agora. Mas e o que tá lançando agora, novo? Tipo, eu acho que, por exemplo, faltou, sei lá, o Assassin's Creed Shadows lá. Eu não gosto, né? Eu não jogo Assassin's Creed mais. Mas eu acho que é um jogo que, pra um público meio geral assim, era importante, tá?
Sim, Metal Gear, né, que vai sair.
O Delta?
O Delta.
Eu não sei se ele conseguiria rodar.
Você consegue... força um pouco, roda, né?
Mas,
não vai rodar bem, vai rodar.
Sim. Eu acho que faltou um título de algum desses assim pra mostrar, tem jogo que vai lançar, que vai sair junto aqui. Porque a impressão que fica é que, e aí? A galera tá com o Dev Kit trabalhando pra sair essas versões mesmo ou não?
Monster Hunter, Stars 3, é isso.
Isso não me responde.
Borderlands não é um caso, o Borderlands 4? Já tinha sido anunciado, né, eu acho, não é?
Já tinha. Eu já tinha sido anunciado do Nintendo Switch 2, junto com a versão melhorada do Civilization lá foi naquela parte da apresentação.
Então nem isso, assim, Persona 3 já foi, sim.
Então, não foi, não teve. E eu acho que era importante, por isso que eu dou 2 de 5.
Faz sentido. Eu vou trazer mais uma reclamação aqui, Chapéu, não é sobre a Direct, mas é meio que como tal aleatório, os upgrades do Nintendo Switch 2 que eu queria trazer... Que a gente tem, dentro da Square Enix, a gente tem Dragon Quest, eu vou trazer, que foi no Direct/Direct japonesa. A gente tem Dragon Quest 1 e 2, Dragon Quest 3 e Romance Saga 2. Eu não entendo como que a escolha é feita sobre os updates do Switch 2. Porque a gente tem, esses três jogos tem versão do Switch 1 e vai ter versão do Switch 2. O 1 é $10, o upgrade. O outro é de graça. E o outro não tem upgrade, então ou você compra a versão de Switch 1 ou compra a versão de Switch 2. Todos, os três são da mesma empresa. E o pior, a versão que é mais piorzinha, que é não tem upgrade, é o que vai lançar depois. É o que não tem, é o que não existe ainda.
Mas você sabe, né? A minha teoria é que estão testando qual que pega mais.
É que o peso da franquia, assim, entre o grátis do Dragon Quest 3... Assim, o Romance Saga não é um bom testador de águas. Ele é um jogo de nicho, sabe? Ele é muito de nicho.
Porque se for ver de um lado, assim, da empresa, nossa, eu quero ganhar dinheiro, o Dragon Quest 3 deveria ser o pago, né?
Sim. Será que é porque, Romance Saga é de nicho, então os fãs são mais fervorosos e esses pagam. Mas Dragon Quest 3 foi mais aberto, então a gente lança pra parecer que é uma porrada menos forte.
Mas eles podem estar testando. Será que muita gente pegou o Dragon Quest 3 e rejogou no Switch 2?
Sim.
Agora do 1 e do 2 é loucura. Você não deixar nem fazer upgrade, eu acho sacanagem.
Não, é um nível de... Nossa, não permitir upgrade não faz sentido nenhum.
É, eu acho zoado. Eu acho que tá sendo um caso horroroso, sinceramente.
E acontece aí ficar essa confusão de... cada um faz do jeito que quer. Aí tem jogo que... Aí eu nem entro na... na palhaçada que é o Game Key Card, que uns tem e outros não tem, e a maioria fica a critério.
É. Acho que quase tudo dessa apresentação foi. Eu sei que os do Asano lá foram, vai ser Game Key Card.
Que é igual que foi Brave Default, que foi Game Key Card
que
também.
Que foi Game Key Card, isso aí. Eu até peguei digital.
E a SEGA também é Game Key Card. Então Persona é Game Key Card, então é. É umas coisas difíceis aqui.
Você pega a versão do Nintendo Switch 1 que não é Game Key Card.
E que não permite upgrade.
É, triste. Essa parte é triste. Hoje, quando você for comprar um jogo, você tem que verificar muito mais coisa. E é uma realidade meio triste.
E assim, essa realidade existia na época do PlayStation 5. Porque eu lembro que...
Tudo
que
você compra, você tem que baixar?
Eu fico... Não, mas é a realidade do ao upgrade. Que eu lembro que eu ficava confuso com os upgrades de PlayStation 5, porque tinha upgrade pra PS4 Pro e upgrade pra PlayStation 5. Né? PlayStation 5 sempre fala do upgrade de PS4 Pro, mas, por exemplo, a Final Fantasy VII Remake, a expansão Intergrade, que era a versão de PS5, tinha que pagar. Então tinha essas coisas já. E eu ficava confuso. Mas...
O Ghosts of Tsushima também eu tive que pagar a versão de PS5. Então é... Geração maravilhosa, né, João?
É, assim, infelizmente isso foi herdado dos outros consoles pra Nintendo, que tava um pouco simples demais comprar, então vamos deixar mais difícil, né?
Mas você sabe que agora, antes da gente fechar, só vou dar um comentário sobre isso, no geral. É, a gente tá sofrendo isso porque as gerações elas estão cada vez mais integradas uma com a outra, né? A gente não troca de geração e trocou totalmente a mídia que eu uso e não consigo jogar nada do anterior aqui.
Sim.
A Nintendo fazia retrocompatibilidade, claro, né? Mas eu a comunicação é ruim, mas eu não acho ruim existir upgrades.
Também não. Só que a comunicação é péssima e quando é a mesma empresa fazendo diferentes formas de upgrade ou não,
sim.
É muito estranho.
É, tipo, que seja que eu não entendo, que é $10 ou 20. Acabou. Seria melhor ser de graça, né? Mas tudo bem.
Sim, sempre.
Chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente comentou aqui hoje. Acesse o nosso site conexãonintendo.com.br, entre nesse episódio e comenta que nota que vocês dão para essa Nintendo Direct Partner Showcase. Odiaram? Amaram? Muito HD 2D? Tão de saco cheio também? A gente não tá, tá bom?
Bem mais. Quero todos os Crashes, é isso.
É isso. E nos vemos no próximo episódio.